Jornal Câmara dos Deputados.
Mesa diretora se reúne amanhã para decidir futuro de José Genuíno.
Comissão aprova relatório final sobre mudanças no ensino médio.
Transporte deve ser incluído na Constituição como direito social.
Plenário pode concluir votação do Código de Processo Civil.
A pauta de votações do plenário prevê a apreciação da medida provisória que libera recursos para o FIES e também dos destaques para concluir a votação do novo Código de Processo Civil. A repórter Paula Bittar traz mais detalhes sobre a pauta desta semana.
A semana do Legislativo começa com uma nova realidade: o voto aberto nos processos de cassação de parlamentares e na análise de vetos presidenciais já foi promulgado. E agora o regimento interno da Câmara dos Deputados precisa se adaptar. Por isso, nesta semana, o plenário poderá votar um projeto de resolução fazendo as modificações necessárias no regimento para evitar questionamentos futuros, como explica o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves.
A Constituição, portanto, na hora que retira a expressão secreta, está claro que assim se manifesta. Mas como o regimento ainda estava no modelo antigo, nós estamos preparando um projeto de resolução para votar terça-feira, que elimina até do regimento essa questão.
Os deputados também poderão votar medida provisória que libera R$2,5 bilhões para o Fundo de Financiamento para Estudantes do Ensino Superior, o FIES, e analisar os destaques para a votação em separado do novo Código de Processo Civil. Na semana passada, o plenário votou o texto base da proposta, mas destacou os pontos mais polêmicos para votar depois. Entre esses pontos estão a possibilidade de pagamento de honorários para advogados públicos, além dos salários, e a mudança do regime de prisão para o devedor de pensão alimentícia, que passaria do fechado para o semiaberto, com chances de conversão para prisão domiciliar. A análise de todas essas propostas, uma resolução, uma medida provisória, uma proposta de código, é possível, mas a pauta continua trancada por 3 projetos com urgência constitucional vencida, o que impede a votação de outros projetos de lei. E o primeiro a trancar a pauta é justamente o Marco Civil da Internet, proposta que ainda não tem acordo entre os deputados, principalmente por causa da chamada neutralidade de rede. A neutralidade impede que provedores ofereçam pacotes diferenciados a internautas por preços diferentes. Empresas de telecomunicações são contra e os partidos na Câmara se dividem. O relator do projeto, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, continua negociando com os partidos e deve apresentar um novo relatório nesta semana. Mas, segundo o líder do governo, o deputado Arlindo Quinalha, é possível que o impasse envolvendo o Marco Civil da Internet faça com que a Câmara feche o ano com a pauta trancada. Segundo ele, só um amplo acordo será capaz de vencer as inúmeras tentativas de modificação do texto apresentadas por parlamentares.
Tem quase 300 emendas e só de emendas aglutinativas são mais de 240. E a minha opinião é que se não der acordo, não vota este ano.
Com a pauta trancada, deputados podem votar propostas que mudam a Constituição. Uma delas é a que prorroga a aplicação de percentuais mínimos dos recursos para irrigação nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, e outra é a que cria a carreira de médico de Estado. E nesta semana, os deputados ainda deverão resolver a situação da proposta de emenda à Constituição que estabelece o orçamento impositivo para emendas parlamentares. A expectativa era que a aprovação em plenário ocorresse já nesta semana, mas a falta de acordo durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada deixou a situação indefinida. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Domingos Dutra, do SDD Maranhense, defendeu a criação de uma CPI para investigar irregularidades no garimpo de Serra Pelada, no Pará. O deputado alertou sobre denúncias envolvendo a empresa canadense Colossus, que, de acordo com ele, se apropriou indevidamente do minério da região.
Líderes do PSDB concederam entrevista coletiva à imprensa para rechaçar denúncias sobre esquema de corrupção no governo de São Paulo. Vanderlei Macris acusou membros do PT de forjarem documentos para, segundo ele, desqualificar a administração tucana no estado.
O futuro do mandato parlamentar do deputado licenciado José Genuíno, do PT de São Paulo, pode ser decidido nesta terça-feira em reunião da mesa diretora da Câmara, como mostra a reportagem de Lara Rage.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, confirmou que a mesa diretora vai se reunir na próxima terça-feira para decidir o caso do deputado licenciado José Genuíno, do PT de São Paulo. Se a mesa decidir abrir o processo de cassação, ele será submetido ao plenário já com votação aberta. Alves garantiu mais uma vez que todos os deputados condenados na ação penal do Mensalão terão a cassação analisada em votação aberta. Alves disse ainda que a mesa deve apresentar um projeto de resolução para adaptar o regimento interno à emenda constitucional que instituiu o voto aberto para os processos de cassação, que foi promulgada nesta quinta-feira.
A Constituição, portanto, na hora que retira a expressão secreta, está claro que assim se manifesta. Mas como o regimento ainda estava no modelo antigo, nós estamos preparando um projeto de resolução para votar terça-feira, eliminando até do regimento essa questão.
Segundo Henrique Alves, isso nem seria necessário, porque a Constituição se sobrepõe ao regimento, mas a proposta será apresentada para garantir segurança jurídica. O projeto também deverá ser votado na terça-feira. Sobre a data de votação do processo de cassação do deputado Natan Donadon de Roraima, Alves lembrou que ainda há prazos regimentais para cumprir, mas estima que o processo seja levado ao plenário ainda em dezembro. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou o relatório recomendando a cassação do mandato do parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Saúde.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo. Segundo Narcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, o texto aprovado pela Casa previa apenas a obrigatoriedade do pagamento das emendas parlamentares individuais, limitadas a 1% da receita corrente líquida.
O deputado criticou o Senado por alterar o texto, estabelecendo um percentual mínimo desses recursos para a saúde. Na visão de Narcísio Perondi, essa é uma estratégia do governo federal e dos senadores para que o orçamento impositivo não seja aprovado.
Como relator do Orçamento da União para a Saúde em 2014, Marçal Filho, do PMDB sul-mato-grossense, destacou a importância de se destinar mais recursos para o setor diante do quadro precário nos hospitais e postos de saúde. Segundo ele, não se pode admitir casos de UTIs que não recebem pacientes por falta de lençol.
Para Marçal Filho, é necessário que os recursos destinados à saúde sejam bem administrados pelo poder público. O deputado citou como exemplo a cidade de Dourados, onde faltam, segundo ele, políticas de saúde para idosos e para as mulheres, além de postos de saúde que estão prontos e não funcionam, prejudicando a população.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, requereu ao Ministério da Previdência Social informações sobre a fiscalização realizada pela Secretaria de Previdência Complementar a respeito dos recursos administrados pela Previc antes de tornar-se agência.
Homenagem.
A Associação Empresarial de Maravilha e o Núcleo da Mulher Empresária realizaram a entrega do Troféu Empresário do Ano 2013. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, parabenizou o empresário Ivan Carlos Faé pelo empenho e dedicação à população e ao município de Maravilha.
Educação.
A Comissão Especial da Reformulação do Ensino Médio aprovou o relatório final na semana passada. A repórter Carla Alessandra traz mais detalhes sobre as mudanças propostas pelo colegiado.
O relatório altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para propor a adoção do ensino médio integral para 50% dos alunos, 5 anos após a aprovação da matéria. Em 10 anos, a totalidade das escolas deverá oferecer o ensino médio com 7 horas diárias de atividades em sala de aula. Outra alteração proposta determina que a grade curricular seja dividida por áreas de conhecimento e não mais por disciplinas. No último ano do ensino médio, os alunos poderão optar por dar prioridade a uma das áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, ou ainda optar pela formação profissional. O aluno, ao concluir o ensino médio, poderá cursar novamente o terceiro ano, optando por uma outra área de conhecimento. O presidente da Comissão Especial, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou que já no próximo ano, alguns estados vão ampliar para 5 horas o tempo de aula do ensino médio. Ele destacou que o principal ganho da proposta apresentada na comissão é tornar o aluno protagonista da sua educação.
Ele vai definir o seu projeto de vida e ao mesmo tempo, propõe um ensino médio mais multidisciplinar, que possa desenvolver habilidades também não cognitivas. e não meramente acessibilidade cognitiva.
O projeto de lei proposto no relatório vai ser agora analisado por outra comissão especial que será criada para este fim. Depois de aprovada na comissão especial, a proposta segue para o plenário da Câmara. Reginaldo Lopes acredita que a proposta deve estar pronta para sanção presidencial ao final do primeiro semestre de 2014. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O Plano Nacional de Educação prevê diretrizes para erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino. Mas doutor Bialy, do PSB Paulista, espera que o Senado não aprove o ingresso de alunos especiais na rede regular de ensino. Para ele, estudantes com deficiência têm o direito de estudar em um ambiente apropriado.
O Colégio Adriano Nobre, no município de Itapajé, no Ceará, obteve a 8ª melhor nota do Enem no estado. Danilo Forte, do PMDB, ressaltou que é o terceiro ano seguido que a escola apresenta progresso na avaliação.
Cultura.
O livro A Bailarina Empoeirada, Histórias do Povo de Brasília, foi lançado nesta quinta-feira no Salão Nobre da Câmara. Isaúci, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou a pesquisa realizada durante 17 anos pelos autores Luiz Humberto Delsola e Noêmia Barbosa Boyanovski e que foi reunida em dois volumes.
Segundo Isaúci, as 1.400 páginas da obra trazem relatos e entrevistas pesquisados em arquivos públicos e privados. O deputado destaca os trechos que revelam a importância que tiveram a construção da capital, os primeiros habitantes de Brasília, entre eles deputados e senadores.
O livro da psicóloga Cíntia Maranhão, intitulado Da Repetição à Dinâmica da Mente, foi lançado em Recife. Segundo Bruno Araújo, do PSDB, a obra questiona as bases teóricas e técnicas da psicanálise. Ele informou que a renda arrecadada será revertida para o Núcleo de Assistência à Criança com Câncer de Pernambuco.
Ciência e Tecnologia.
A Corte Suprema Argentina aprovou a Lei de Meios. Ivan Valente, do PSOL Paulista, elogiou o dispositivo aprovado anteriormente pelo Congresso daquele país, que para ele descentraliza e desconcentra os meios de comunicação de massa, quebra monopólios e democratiza o segmento.
Transportes.
O projeto de transporte de passageiros por via ferroviária vai atender Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. De acordo com Paulo Feijó, do PR, o traçado vai ligar as linhas de Campos a Ururaí e também ao Parque Novo Mundo. O parlamentar pediu apoio ao governo federal para concluir a obra.
O estudo de viabilidade técnica, ambiental e econômica do trem de passageiros que vai integrar a região sul do Rio Grande do Sul foi concluído. Fernando Marrone, do PT, anunciou que o projeto beneficiará cidades como Pelotas, Capão do Leão, Rio Grande e a Praia do Cassino.
A BR-251 precisa de mais sinalização e obras de infraestrutura. Newton Cardoso, do PMDB Mineiro, argumentou que a rodovia necessita de investimentos do governo federal para garantir mais segurança e evitar acidentes fatais, como o que provocou a morte de 14 pessoas no trecho que passa por Rubelita.
O transporte pode ser incluído no grupo de direitos sociais garantidos pela Constituição Federal. A proposta já foi aprovada na comissão especial que analisou o assunto e aguarda inclusão na pauta de votações do plenário.
Saiba mais sobre a iniciativa na matéria de Renata Torres.
Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou proposta que muda a Constituição para acrescentar esse direito aos 11 que já estão no texto. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância e assistência aos desamparados. O relator da proposta, deputado Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, explica que escrever um direito social na Constituição é induzir o Estado ao dever de colocá-lo em prática. Já a autora da proposta, deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, defende que o governo banque totalmente as passagens de ônibus. Isso é possível, na opinião do presidente da Comissão Especial, deputado Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
Nós chegamos à conclusão nessas audiências todas que fizemos, que tem muitos exemplos em nosso país, como da cidade de Agudos, no interior de São Paulo, onde a prefeitura municipal subsidia todo o transporte coletivo. Há vários anos já, cerca de 10, que a prefeitura disponibiliza os ônibus de boa qualidade, dando conforto aos passageiros, de graça. A população não paga um centavo sequer. Então nós temos que discutir isso. Se é possível lá, é possível em outro lugar.
As manifestações de junho, em que milhares de pessoas foram às ruas para exigir melhorias, inclusive no transporte público, levaram o projeto de volta à pauta da Câmara. Ele estava parado desde 2011. O deputado Marçal Filho disse que agora os parlamentares precisam agir com urgência para dar seguimento à análise da proposta, porque vão ser cobrados.
E é bom dizer que esse movimento Passe Livre, que iniciou todas as manifestações de junho, que sacudiu o Brasil, não estão parados esses movimentos. Eles estão em plena atividade e daqui mais alguns dias eles voltarão de novo à sua efervescência se nós não dermos uma solução para isso.
Como a proposta que inclui o transporte como um direito social muda a Constituição, ela segue agora para o plenário da Câmara, onde tem que ser votada por duas vezes em sessões diferentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Economia.
O Comitê de Política Monetária decidiu elevar a taxa básica de juros para 10% ao ano, na sexta alta consecutiva. De acordo com Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, a elevação para dois dígitos pode trazer instabilidade no setor industrial e em vários segmentos econômicos da sociedade.
Projeto em análise na casa permite que as mulheres policiais, federais, rodoviárias, federais e civis se aposentem depois de 25 anos de contribuição à Previdência, desde que estejam há 15 anos na carreira. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, defendeu urgência na apreciação da matéria que tramita há mais de 10 anos.
A audiência pública discutiu o projeto que garante aposentadoria especial às mulheres das polícias federal e rodoviária. Ao apoiar a proposta, Kleber Verde, do PRB Maranhense, argumentou que as atividades de risco e de alta periculosidade devem ser recompensadas com um tempo menor de serviço.
O piso salarial dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias ainda não foi regulamentado. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, pediu que o governo federal cumpra o compromisso assumido com a categoria, apoiando a aprovação da matéria no Congresso.
Protestos marcaram o dia da Baiana de Acarajé em 25 de novembro. Em apoio às quituteiras, a Mauri Teixeira do PT criticou a ordem judicial que as impede de trabalhar na areia das praias de Salvador e autoriza o comércio apenas na calçada da orla. Ele lembrou que cerca de 430 profissionais atuam nas praias há mais de 60 anos.
Desenvolvimento regional.
As manifestações ocorridas em junho deste ano representou o descontentamento dos brasileiros com a qualidade dos serviços públicos, no entendimento de Rodrigo de Castro, do PSDB. Ele anunciou que os municípios de Minas Gerais vão lançar o Dia do Basta para reclamar das dívidas das prefeituras junto à União.
Integrantes do Poder Legislativo do município de Cachoeirinha visitaram a Câmara para apresentar as principais demandas da região. José Stedley, do PSB, anunciou que está empenhado em atender as reivindicações da cidade.
Agricultura.
Está em vigor desde outubro a lei que renegocia dívidas de produtores rurais atingidos pela seca no Nordeste. Renan Filho, do PMDB alagoano, lembrou que o texto garante a renegociação de dívidas com critérios diferenciados e a suspensão dos leilões até 2014, o que, segundo ele, não vem sendo cumprido.
Renan Filho citou o recente leilão da Fazenda Arizona, no município de Craíbas. O deputado fez um apelo para que a Procuradoria da Fazenda Nacional respeite a legislação e evite a realização de outros leilões de propriedades pertencentes a pequenos produtores rurais endividados por causa dos prejuízos causados pela seca.
O programa de aquisição de alimentos completou 10 anos em novembro. Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, elogiou a iniciativa do governo federal, que, segundo ele, tem o objetivo de otimizar o enfrentamento da fome e da pobreza no país e fortalecer a agricultura familiar.
Ao agradecer o governo federal por criar programas voltados à agricultura familiar e assentamentos quilombolas, Marcon, do PT Gaúcho, afirmou que ações voltadas à irrigação e ao fornecimento de água para os pequenos agricultores são importantes não só para a economia, mas também para o desenvolvimento social das famílias.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União tem se aproximado dos gestores e da sociedade civil por meio dos diálogos públicos, que são realizados em todo o Brasil. Agora é a vez de o diálogo público discutir as contratações públicas sustentáveis. Para o coordenador, o ministro do TCU, Haroldo Cedraz de Oliveira, as compras sustentáveis devem induzir mudanças nos padrões de consumo, para que se tornem menos impactantes ao meio ambiente e mais inclusivos socialmente. O diálogo público sobre contratações públicas sustentáveis será na próxima quinta, 5 de dezembro, no auditório do TSE em Brasília, e terá a presença do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, do ministro Benjamin Zimmler e da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Mais informações sobre compras sustentáveis e licitações verdes no portal do TCU na internet.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.